Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos.
Nosso bom dia aqui para o Jota Júnior, que está aqui no controle. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhais. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e também lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Quero mandar também o nosso bom dia aqui para a amiga Maria José, para a Lila e para o Sebastião, lá em Cacima de Areia, na escuta do programa, o companheiro Isidro Martins também na escuta, o João Batista, a Lila, lá em Cacima de Areia. Um nosso bom dia para Domício, que está também na escuta do programa, os companheiros e companheiras lá do sítio São Bento, né? Distrito de Santo Gertrudes, ao amigo Zé Geraldo, a Socorro e a dona Geralda, na escuta do programa, Sem Frente para Todos, ao companheiro Zé Hilton, né? Presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Paz e Região, lembrando que no próximo sábado, dia 15 de março, né? Tem a reunião da UAC, né? Às 16h, na sede, na rua 18 do Forte, 733, né? Também o nosso bom dia aí para o companheiro Roberto Lima, presidente da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais de Patos. Roberto, que também é presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativo do Açaré. E está chegando dinheiro para danado lá, 75 mil, J. Júnior, para cada assentado construir uma casa. Né, dinheiro aí do governo federal, e a turma lá está animada, né? Tem alguns que não receberam, porque tem algumas restrições, mas está sendo regularizado. Nosso bom dia também para Eudócia, né? Que é assídua do programa, né? Sem Frente para Todos, servidora pública, agora está aposentada. É o Everaldo, lá na escuta, do programa Sem Frente para Todos, lá no Patativo do Açaré, né? A todos os companheiros e companheiras, a Preta, a Ginalva lá na Ipueira, município de São José dos Pinhais, né? Preta é agente comunitário de saúde. A todos os nossos companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Sem Frente para Todos.
E mandar um alô também, lembrando, Zé, que você falou aí da reunião dia 15 da UAC, mas dia 13 é o aniversário de Isaílton, né? Quando ele vai fazer 65 anos.
Eita, vai se aposentar agora.
Aí, vou mandar um alô especial aos moradores do Nova Conquista, né? Não esquecendo de Antônio, de Mariazinha. Um alô especial para a Daguia, lá do Mutirão, Daguia, lá de São José do Bonfim. E lembrando aqui, né, que na reunião que houve nessa semana, a primeira presidente, né, fundadora do Sinfep, Toinha, ela disse, Zé, que não perde esse programa. Então, um alô especial para ela e, em nome dela, a todos os aposentados, né, que estão na escuta.
Antônia Ferreira foi a primeira presidente do Sinfep, né, em 1991. Antônia, inclusive, participou ontem da reunião, à tarde, lá na sede do Sinfep. E olha que Antônia Ferreira está renovada, né, firme ainda, né? Então, deve, inclusive, voltar a direção também do Sinfep, né? Futuramente.
Zé, não esquecendo de mandar um alô especial a dona, seu Tico, né? E dona Divone, que está lá nas sete casas. O pai e a mãe do Frei Fábio, né? Que não perde de jeito nenhum esse programa.
Pois é. Um forte abraço aí para seu Chico e dona Ivone e pela recuperação do Frei Fábio, né? Que ele está torcendo para bastante. Bastante, né? Tem que tomar um xarope aí para acabar com essa tosse. Mas, meus amigos e amigas, nós vamos tratar aqui de diversos assuntos. Eu ainda não esqueci dos precatórios de 1996. Nós estamos, inclusive, com a relação aqui atualizada, né? As últimas informações do dia 26 de fevereiro, né? E também eu vou fazer a leitura no próximo programa de quem recebeu os precatórios de 1999, né? Até que enfim saiu a primeira e segunda parcela, certo? E agora nós vamos marcar uma assembleia com os herdeiros, né? Os herdeiros do processo de 1996. Inclusive, vamos falar isso com combinada data com a doutora Thaís, para a gente fazer essa assembleia com os herdeiros de 1996. Doutora Thaís vai vir para cá, para a sede do Sinfem, para a gente fazer essa assembleia. E também nós vamos marcar com o doutor Lorismar, doutora Socorro e doutora Bárbara, que são advogados do processo de 1999, dos precatórios de 1999, uma reunião com os herdeiros, né? Porque são uma média aí já de 150 servidores, 130 a 150 servidores falecidos, e que temos herdeiros, né, que tem que resolver também essa situação. E alguns casos de servidores que não receberam. Por exemplo, nós temos uma situação de uma servidora que ela informou a conta do Banco do Brasil, foi inclusive informada essa conta o setor de precatório do Tribunal de Justiça. O setor de precatórios encaminhou essa conta para o Banco do Brasil e, em seguida, ela encerrou a conta no Banco do Brasil. Aí, o que é que acontece? Vai ter que aguardar, porque o Banco do Brasil vai prestar essas informações de todos os depósitos que foram feitos ao Tribunal de Justiça, ao setor de precatórios. Só em seguida que o setor de precatório vai oficializar, notificar o Sinfemp, né, no caso, os advogados do processo 99, para que possa realmente juntar a nova documentação, no caso a nova conta, para ser feito esse depósito. Mas o dinheiro já está guardado, certo? E com certeza todos os companheiros e companheiras irão receber, inclusive nesses casos. Então a gente vai definir aí já na próxima semana, né? Sábado a gente inclusive vai fazer, né, a reunião da direção do Sinfemp, a reunião da direção executiva, né, do Sinfemp, para justamente discutir essa programação, né, algumas questões que a gente precisa realmente aprofundar. Então, vamos ter aqui na direção Carminha, Zé Gonçalves, Elizabeth, Alain, Alice Duda, que é de Santa Luzia, Cleide, aqui de Patos, Edivânia, Elias, de Olho d'Água, o Frei Fábio, o Gilson de Condado, o Jonas Lopes, o Josinaldo de Salgadinho, Marcos Grigório de São José das Pinharas, Marinalva, o companheiro Moisés, que é de Santa Terezinha, a companheira Natália, ao Pé Gentino, a Saula Virgínia, Socorro Rodrigues, a Valéria, que é de Santa Terezinha. Então, realmente, essa direção aqui, não sei se está faltando alguém aqui, mas nós vamos reunir essa direção aqui executiva no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Então, você já organiza aí, porque a gente vai ter o lançamento da campanha salarial 2025, né? No próximo dia 26, e a gente precisa unificar as nossas ações.
Mandar um alô especial aqui, que está na escuta do nosso programa, né? Pelo Facebook, a Cláudia da Silva disse que está na escuta na Rua Santa Luzia, no Belo Horizonte, juntamente com sua mãe. Davi Candeia também está dizendo que está na escuta, né? Geraldo Janduí também está na escuta.
Lá de passagem, de Café do Vento.
Janduí está em Recife, na escuta.
Tá bom, mano, lá em Recife.
Janduí Pereira está lá na escuta do nosso programa em Recife.
Pois é, nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Hoje eu teria uma programação bem penosa mesmo para os ouvintes.
Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar a
as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar.
Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. Pelo sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar.
Meu amor a passear nos verdes campos do meu lar.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois aí, os verdes campos da minha terra, né? Falar em verdes campos, né? Tá precisando de uma chuvinha, né? Quem plantou aí, nós já estamos aí com uma média de quase um mês de estiagem. E, infelizmente, a lavoura está morrendo, né? Está morrendo. Então, quem plantou aí, está enfrentando essa dificuldade, né? Se prepara, mas não chove. Isso aí é o efeito do desmatamento, né? Desmatou tudo. E aí as dificuldades surgem no dia a dia. Meus amigos e amigas, nós vamos aqui voltar um pouco para o nosso calendário de atividades do SINFEMP, né, de 2025. No mês de fevereiro, no dia 1º, nós fizemos a reunião ampliada da diretoria, do Conselho Fiscal, delegados sindicais e também do Conselho de Representantes. Uma reunião importante. Também definimos as visitas aos locais de trabalho, de 11 a 13. Foram visitados os servidores da educação. De 18 a 20 foram visitados os servidores da saúde, de dias 25 e 26 as demais secretarias. Infelizmente eu enfrentei alguns problemas de saúde, a sinusite me pegou fortemente e aí não tive como acompanhar essas visitas, né? Mas aí a direção do sindicato assumiu, né, e passou em todos os locais de trabalho, colocou lá o cartaz, distribuiu o jornal. Também no próprio planejamento dos professores, né, foi entregue o jornal do SINFEMP, né, Carmin esteve, né, com os demais diretores. Então esse trabalho de base ele vem sendo feito desde o dia 4, né, de 3 e 4 de dia 3 de fevereiro para cá, né? Eu estou colocando assim para não ter desculpa: o sindicato não está indo na base, o sindicato não está visitando, o sindicato não está divulgando nada. Quem não veio, estava doente, foi porque não quis, né, para as reuniões. Então, as assembleias, elas foram realizadas no dia 14, às 15 horas, com os servidores da educação. Só que tivemos um problema lá no SINFEMP, no auditório, porque são seis máquinas, as máquinas são pesadas, as máquinas, quando você liga, chega a 80, o consumo. E tem um problema externo, que não é de nossa responsabilidade. Que só a Energisa só fornece 40, então nós temos o dobro de consumo, né? Inclusive lá no sindicato nós temos também energia solar, né? Energia solar é 2.500 watts, né? que a gente comprou de energia solar, temos lá 39 placas, se não estou enganado. 38 ou 39 placas, né? É, e hoje a gente paga cento e poucos reais, e com certeza se não tivesse energia solar, estaríamos pagando aí no mínimo uns 3 ou 4 mil reais. Então não foi possível realizar essa reunião dia 14, ainda inclusive estamos vendo essa questão aí com a Energisa, que tem que colocar um outro transformador na rua 18 do Forte, né? Outro transformador. Então, o projeto nosso está beleza, não tem, está tudo ok do jeito que foi feito pelo engenheiro, mas infelizmente estamos enfrentando essas dificuldades, né? E só para vocês terem uma ideia, para fazer a mudança de um disjuntor, eles têm um prazo de 30 dias, eles chegaram no dia 28 dias. Nós solicitamos com 28 dias para uma troca de um disjuntor, para abrir a caixinha lá para botar um disjuntor. 28 dias a Energisa passou. Ainda disse que a privatização é uma beleza, né? É uma maravilha mesmo. Então, veja bem, essa assembleia do dia 14, ela foi transferida para ontem. Para ontem. Então, ainda teve um bate-papo, né, Carminha, dia 14 com o pessoal, mas a gente mudou para ontem, a assembleia realizamos ontem, com o pessoal da educação. Só que quem compareceu mais foram os aposentados. Aí no dia 21, foi feita a assembleia com todos os servidores lotados na Secretaria de Saúde. E no dia 27, de 9 horas da manhã, foi realizada a Assembleia Geral com os aposentados e pensionistas. E à tarde foi realizada a Assembleia Geral com os servidores das demais secretarias, com exceção da Saúde e Educação. Então, essa programação do mês de fevereiro foi cumprida integralmente, né? Então, é um esforço, né, que a gente está fazendo para não botar no papel e não cumprir. Então, foi cumprida aqui integralmente essa programação. Mesmo com esse problema do dia 14, que foram muitos professores, né, muita gente da educação, mas nós ainda, não, como não teve como fazer a discussão direitinho, nós vamos colocar aí para o dia 8 de março, que foi ontem à tarde, e realizamos mesmo assim essa nossa assembleia. Então, veja bem, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós demos a oportunidade às 72 categorias dos servidores e servidoras de PATS para participar das reuniões, das assembleias, está aqui, dia 14, dia 21 e 27. Demos a oportunidade a todas as categorias, oportunidade aos professores, aos técnicos administrativos, aos vigias, aos motoristas, aos garis, pedreiros, servente pedreiro, pintores, eletricistas, assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, né? Educadores físicos, aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate às endemias, a enfermeiro, a técnica de enfermagem, a recepcionista, a auxiliar de saúde bucal, né? Auxiliar de saúde bucal, a cuidador social, né? Aos condutores socorristas, certo? Ou seja, todas essas categorias foi feito chamamento para essas assembleias do SINFEMP. Com que objetivo? Da gente apresentar a pauta de reivindicações, construir a pauta de reivindicações para que seja entregue no dia 26 ao prefeito Nabor Vanderlei. Então, veja bem, os bioquímicos, né, os bioquímicos, o pessoal do laboratório, todos os servidores e servidores. Coloquei aqui só umas 20 categorias, mas tem muito mais.
Você fez só uma amostra, mas é para lembrar o seguinte, que quando nós chamamos a reunião da saúde, nós chamamos toda a categoria que estão lotado na saúde. Quando chamamos da educação, chamamos todos da educação. E as demais secretarias, todos os servidores com seus cargos também, para que a gente pudesse discutir a pauta principal, né? A pauta, qual é a pauta geral? A gente tem as pautas geral, que a gente já encaminha independente de categoria, e tem as pautas específicas que é próprio de cada categoria. Nesse sentido, quando for no dia 26 que a gente for apresentar as demandas, né, quem não apareceu na reunião, a gente não tem como saber quais as demandas.
Exatamente, a gente está inclusive com a pauta antiga. Nós temos aqui os dentistas. Os dentistas inclusive compareceram em peso à assembleia, porque tem a lei 3.999 de 61, que é de João Goulart, que coloca os três salários mínimos, né, para o piso da categoria.
De 20 horas. Né,
e 20 horas. Então aqui em Patos não paga isso e além disso 40 horas. Então os dentistas compareceram. O pessoal da Secretaria de Infraestrutura, que tiveram agora, o ano passado, né, alteraram a jornada de trabalho de 6 para 8 horas, né, e continua lá o massacre, o pessoal não vem. Né, então tudo bem, depois não reclama, viu pessoal, não reclama. Né, porque a gente está fazendo um chamamento. Os técnicos administrativos, né, que inclusive eu me incluo, está aí com uma proposta de um plano de carreira e salário específico, não aparece a Assembleia. Não reclama. Não reclama. Né, os técnicos de informática, do mesmo jeito. É, os coveiros, né? Tá outra situação entre os coveiros. Não tinha um coveiro para fazer um sepultamento num sindicato, né, se prestasse lá. Não tinha ninguém na Assembleia. Agora não, foi constituído o grupo, porque também estão ameaçando colocar os coveiros para trabalharem um dia ou outro, não. Né? Que não é bem assim. Não é bem assim. Inclusive, são 40 horas, a gente sabe disso, mas lá tem um acordo de plantão, certo? Porque os sepultamentos eles acontecem depois das 17 horas. Então, se os coveiros de Patos forem trabalhar 8 horas, eles vão trabalhar 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, então eles vão ter que sair, sabe que hora? 5 da tarde, sai do cemitério.
E fecha.
Né? E fecha. Além disso, tem um termo de ajustamento de conduta que nunca foi cumprido pela prefeitura, certo? Então, tem essa pressão, né, por parte da Secretaria de Infraestrutura, né, que hoje é a secretaria que persegue mais servidor, é a infraestrutura, né?
A infraestrutura foi, o serviço público foi agregada à infraestrutura e todos os servidores do serviço público que trabalhavam 6 horas corridas, no caso dos garis, das praças, né, e os jardineiros estão trabalhando 8 horas sem condições dignas de trabalho, sem ter água, sem ter banheiro, sem ter sombra, sem ter onde eles ficarem. Então, tá, esse massacre que está sendo feito pela Secretaria de Infraestrutura, porque agora não tem dois secretários, não. O secretário é o mesmo. E quem é entregue, né, a outros que ficam massacrando, de fato, esses servidores. Eles têm que ficar 8 horas sem condições de trabalho, desumano. É desumano o tratamento que a Prefeitura de Patos está fazendo com a maioria. São mulheres que estão já idosas, mulheres com mais de 50 anos, perto de se aposentar, e estão ficando na quintura, sem ter água, sem ter banheiro, nada.
Mas aí o prefeito é conhecedor disso, que inclusive quem está fazendo esse massacre, o próprio prefeito na Assembleia disse, na audiência disse que é um bom funcionário, é um contratado, um comissionado que faz esse massacre, e a prefeitura está concordando, não apenas com o secretário de infraestrutura, certo? Mas também com quem está fazendo esse massacre contra os trabalhadores.
Eu sempre digo, porque ninguém vai fazer, nenhum secretário vai fazer nada se não for com o aval do próprio prefeito. Então, exato. Na boa, Vanderlei, essa carga está nas suas costas. Dessas mulheres sofrendo, né? Nessa questão das praças.
Então nós temos ainda os servidores da agricultura, nós temos aqui os médicos veterinários, nós temos os músicos, que eu acho uma coisa assim extraordinária a questão dos músicos. Os músicos de Patos, eles se contentam apenas em tocar. Eles não querem melhoria salarial, não. Porque não aparece um na Assembleia do Sindicato para discutir nada. Eu não sei se estão recebendo alguma gratificação por fora, deve estar recebendo alguma gratificação. Porque eu nunca vi tanta felicidade ganhando apenas um salário mínimo. Um salário mínimo, inclusive, é a insalubridade, né? Que a gente conseguiu. Mas os músicos de Patos, era para ter o quê? Um salário digno. No mínimo, ganhar dois salários mínimos, né? Receber a insalubridade, ter uma gratificação, receber por tocata. Mas não. O que acontece? O músico de Patos é chamado para tudo. Até inauguração, muitas vezes, de outros municípios, que não tem nada a ver com Patos, mas chamam os músicos de Patos e não pagam nada. Né? Não pagam nada. Nem o local, inclusive, que eles realmente treinam, né? Que eles se encontram, é adequado. É adequado, porque nem climatizado é. E mesmo assim, os músicos estão extremamente acomodados. Acomodados. É uma pessoa, um pessoal do coração muito bom mesmo, né? Eu acho que a música ultrapassa todos os limites. Agora, você não tem coragem de lutar nem pelos seus direitos, é a situação dos músicos Sérgio Impasse. Tivemos algum avanço aí, ainda num período de Bonifácio Rocha, na prefeitura, e depois disso nada. A não ser que estejam recebendo dinheiro aí, extra, de gratificação, e o sindicato não esteja sabendo. O pessoal do CAPES, né, do CAPES, os cemitérios já colocamos aqui, o centro administrativo, né, o pessoal lá do centro administrativo, os servidores da Câmara, que também não vem à Assembleia, né, tem que ir lá para fazer reunião, porque eles não vêm nem à Assembleia do sindicato, né, tem que ir lá fazer a reunião na Câmara, os motoristas, os companheiros da garagem municipal, né, que devem participar, os companheiros da Secretaria de Meio Ambiente, né, eu acho que agora deve ter melhorado alguma coisa, né, porque era uma desgraceira anterior. Falar em Secretaria de Meio Ambiente, nem o vice-prefeito Jacob aguentou, né, foi nomeado, depois pediu o pinico, né, você me tira daqui, que aqui não dá certo para mim não, aí botaram outro. Botaram lá, né? Inclusive o Jailson, que é uma pessoa muito boa. Amanhã o vice-prefeito aguentou. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o pessoal tinha duas pessoas na Assembleia. Desenvolvimento Social, que também tem um plano de caque de salário, que foi entregue na época a Sally Júnior, tudo, né? Porque também tem uma visão aqui dos servidores, o seguinte: olha, nós vamos por conta própria, não vamos pelo sindicato, não, porque o sindicato pode atrapalhar no lugar de ajudar. E muitas categorias tiveram essa impressão. E não avançou, gente. Inclusive, vai ter uma ideia. O pessoal da infraestrutura, o ano passado, eles fizeram uma reunião, puxado por um candidato a vereador, com o Nabô, né? E não resolveram nada. Não resolveram nada. O cara foi só lá fazer a propaganda e tudo, né? Até foi derrotado, né, esse candidato a vereador. Mas o cara fazendo a média, vamos lá, tal, né? Não resolveu nada. Então, o instrumento de luta nosso é o sindicato.
É o sindicato, não, e não é, os servidores na rua.
Agora, alguns servidores, infelizmente, acreditam nesses serviçais que estão a serviço aí da gestão municipal, da gestão do estado e até a gestão federal. São os babões de prefeito, de governador e de presidente da república. Eu não bajulo nenhum. Então, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem muita gente aí, não tem plano de carreira e salário aprovado, certo? E aí vocês começam a participar. O pessoal do laboratório, né, tem a questão da insalubridade, também não participa. Os servidores que são plantonistas, né, devem participar. O pessoal do CEL, né, que está um verdadeiro inferno ali, né, o CEL, os dentistas, auxiliar de saúde bucal, recepcionista, o pessoal do CEL participar, os técnicos de enfermagem, o pessoal da vigilância sanitária, nós tínhamos a participação efetiva dos companheiros da vigilância sanitária, que também desapareceram, né? Apareceram. Então precisamos aí, João, Saula, todos os companheiros e companheiras, inclusive Saula, sabe a reunião, participar para a gente estar discutindo nisso. O pessoal do CTA, né, do CTA, que foi inclusive feito o laudo de insalubridade, foi encaminhado, o pessoal não veio à reunião. A odontologia eu já falei, veterinários, os engenheiros, o engenheiro de passe ganha 2.165. Aí a prefeitura dá uma gratificação de 1.000 conto, pronto. O pessoal já não participa mais. É uma coisa assim, triste, né? Os agentes de combate às endemias, também outra categoria, só tínhamos Ranieri na reunião, na Assembleia. Ranieri, que inclusive é da direção do sindicato. Só tínhamos Ranieri. Cadê os agentes de combate às endemias, que não comparecem às assembleias? Né? Os condutores socorristas, que é outro massacre também. Os companheiros só ganham um salário mínimo, a insalubridade de 20%. E aquela gratificação de 2015 congelada até agora. Então, os condutores socorristas, né, realmente têm que participar. Os enfermeiros, os técnicos de nível médio. Algumas categorias aqui, né, os auxiliares de serviços gerais da saúde. Da saúde, que também não vem participando. Não vem participando. Os técnicos de enfermagem, eu já falei aqui. Então, são diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras que realmente devem fazer esforço para participar. Então, nós vamos preparar a pauta de reivindicações, vamos fazer o lançamento no dia 26. Agora, vamos colocar aqui, se chegar alguma categoria dessa, pode, inclusive, até sexta-feira, vocês podem, inclusive, mandar pelo WhatsApp mesmo, o que é que vocês querem. Manda, vai lá no sindicato, entrega o que vocês querem, para a gente colocar aqui na pauta, para ser entregue ao prefeito. Porque se na pauta não constar a demanda de vocês, a culpa não é da direção do sindicato. A culpa é de cada um e cada uma que não participou da reunião, né? Que fica lá esperando que as coisas aconteçam. E não acontece, gente. a cada dia a situação piora, porque hoje nós estamos aqui uma luta principal do sindicato, não só em Passo, mas na região, vai ser por concurso público. O concurso público, porque hoje nós temos situações aí. Tem local de trabalho aqui em Patos. Tem local de trabalho aqui em Patos, que tem 3 servidores efetivos e tem 20 contratados. Certo? 20 contratados.
Ah, tem local de trabalho que tem 20, 19 professores, 1 efetivo.
Pois é.
Esse é o exemplo, Zé. É, eu queria chamar a atenção dessas categorias, que nós temos um espaço no sindicato. Se vocês quiserem reunir a categoria para tirar, sem a presença, só vocês, para tirar as suas demandas, pode ligar para o sindicato, dizer o horário e ir lá para fazer essa reunião da categoria. Porque muitas das vezes estão separados, não se unem, não teve tempo de ir para, não foi para a reunião, mas querem fazer sua pauta específica. Nós temos agora, né, Zé, a nossa sede própria, e vocês podem fazer essa reunião lá.
Inclusive, a reunião lá está de segunda a sexta, pode marcar querendo reunir lá no sindicato, o espaço é para reunir, é para o servidor e servidora. Né? Então, de manhã funciona de 8 até 11h30, e de à tarde, de 1h30 até as 5 da tarde. Mas se tiver reunião, querendo marcar reunião 5 da tarde, pode marcar que a gente aguarda. Certo? De segunda a sexta. É, de preferência segunda a sexta, né? Porque o sábado e domingo a gente tá dando liberado aí, porque esse final de semana mesmo, ontem de manhã foi esse encontro da mulher, servidora pública, ontem à tarde foi uma assembleia, e hoje a gente tá fazendo aqui o programa ao vivo, né? Porque não tivemos nem tempo de gravar. Você tem uma ideia que nós não temos tempo para nada mesmo, né? Não, é dedicado realmente ao sindicato.
E mandar aqui um alô aí ao Dossa, né? Que tá assistindo, Isabel Ferreira, Paraguai Felicidades, Jeane, né? E também Erineudo Pereira da Silva, meu cunhado, né, lá de Brasília, está assistindo essa...
É irmão de Amaral.
É, está assistindo o nosso programa. Um alô especial para você e um cheiro aí na minha irmã Maria José.
Pois é, vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Pois aí, Noca do Acordeão, Baião da Saudade. Só os antigos que sabem essas músicas, né? Aí tem um camarada que disse, o sindicato tem que botar uma música mais nova aí. Na próxima vamos botar um funk aí, né, J. Júnior? A Noca do Acordeão, muito boa, muito bonita. É, mas, tratando aqui da questão do dia, já entrando no mês de março, né? Nós definimos no mês de março o seguinte: visita aos locais de trabalho regionais das áreas 1 e 3. Mas nós definimos aqui o dia 8, sábado, encontro das mulheres servidoras públicas municipais de Patos. Em Patos, né? Então, ontem nós realizamos um grande encontro das mulheres servidoras públicas municipais, inclusive também algumas convidadas, né? A FETRAN, da CTB, algumas lideranças comunitárias, né? Onde reunimos dezenas de mulheres lá no auditório do Sinfemp, né? Eu não olhei a lista final, mas nós chegamos a quase 200 mulheres, né? Reunidas lá no auditório do Sinfemp, né? Mas Carminha vai tratar mais ou menos essa questão, como foi o dia de ontem, né? As exposições que foram feitas.
Agradecer, né? A todas as servidoras que veio, né? Que participou, as pessoas que vieram, né, da CTB, da FETRAN. Agradecer a nossa convidada Rose Xavier, que fez uma palestra sobre essa questão da mulher, sobre a violência, sobre os cuidados que a mulher deve ter depois que, quando sofre essa violência, como é difícil para a mulher depois, quando está nesse ciclo de violência, para ela sair desse ciclo, que muitas das vezes são julgadas, dizem que a mulher gosta de apanhar quando volta para o marido, quando sai e volta, quando o marido volta para casa ela aceita. Foi explicado que isso aí é uma questão muito difícil da mulher sair por conta do ciclo, né, que ela passa. Muitas das vezes ela tem condições de trabalho, ela tem condições financeiras, mas não consegue cortar o elo da violência por conta da dependência, né, emocional. Muito, muito forte os depoimentos que foram dados das mulheres que passou por essa questão e teve, né, a libertação, teve como sair. E também, né, foi falado sobre a história, né, da evolução dos direitos da mulher pelo o nosso vice-presidente Gilson, e doutor Damião falou sobre, né, as leis, né, que protegem a mulher. E a gente sabe da dificuldade, né, dessa violência doméstica. Além dessa violência doméstica, também as mulheres passam por dificuldades nos locais de trabalho, com assédio moral, com importunação sexual. Foi dito a diferença disso tudo e foi um encontro que realmente marcou as mulheres que lá estiveram, todas atentas, né? As horas que a gente ficou lá, ninguém ficou cansado para buscar saber. Muitas delas agradeceram demais o nosso encontro, porque lá elas foram saber tanto dos seus direitos como falar também sobre, né, a questão de onde elas buscar, né, se passar por dificuldades, tanto no trabalho quanto lá também, né, na sua casa. Porque a maioria, né, os feminicídios que acontecem é mais dentro da... O agressor, geralmente, né, o que mata ou é o ex ou é o atual, né? Então, é muito difícil. Graças a Deus, em 2024, a lei do feminicídio deu agora, né, a maior pena, porque os agressores que matam sem ser por esse viés, eles têm até de 12 a 30 anos. E o que comete o feminicídio vai ter 40 anos de prisão. E também vai, não tem mais como, né, ele dizer que estava para lavar a honra. É porque eu fui lavar a minha honra. Não existe isso, né? Desde 1717, do Império, que o homem era dono da mulher. Então ele fazia o que queria com a mulher. E até os dias atuais tem homem que não tirou isso da cabeça. Acha que ele é dono, se não for comigo, não fica com ninguém. A mulher está num ciclo de violência, mas ela não tem como sair porque ele ameaça ela, ameaça os filhos, ameaça a família, e a mulher fica no círculo da violência com medo de morrer, né? E ainda tem muitos tribunais ainda que o homem, a defesa ainda leva isso, que ele fez isso por conta para lavar a sua honra. E não existe essa história de lavar a honra matando uma pessoa porque ela não quer mais um relacionamento. A questão do feminicídio, Zé, trouxe agora isso. Não tem mais como esse homem dizer que estava lavando a sua honra, porque ele não era dono, né? Não é dono de ninguém. Então, como é que você vai lavar uma honra matando porque uma mulher não lhe quer mais? Não existe isso. E ainda, segundo as pesquisas, ainda muitos defensores dos assassinos levam esse viés para o tribunal. Mas o tribunal, a partir de agora, né, já teve uma decisão lá em cima, lá no Tribunal Superior, que não pode mais levar a defesa que o homem matou a mulher para lavar sua honra. Graças a Deus a gente conseguiu isso aí, gente. Não é luta, não é porque a justiça é bonita, não é porque a mulher está lutando e estão se organizando, e vamos continuar nos organizando e lutando, né, para que a mulher tenha dignidade. E se ela não quiser sofrer, apanhar, levar puxão de cabelo, levar, ter seu psicológico destruído, porque muitas das vezes eles não batem, mas destrói a mulher no sentido, né, de desmoralizar, de falar da sua vida, de dizer que ela não tem moral, que ela não é isso, que ela não é aquilo. Tudo isso é crime. É crime, e a Lei Maria da Penha estava cobertando. A Lei Maria da Penha, nós sabemos. Foi também, o Estado brasileiro foi obrigado a fazer essa lei, porque Maria da Penha teve que pedir fora do Brasil para poder conseguir que essa lei entrasse nesse país para a gente ter a nossa defesa.
Eu quero aqui agradecer a exposição que foi feita por Rose Xavier. Ela é assistente social, especialista em violência doméstica, autora do projeto Girassol, que é um grupo terapêutico para mulheres com dependência emocional. Ela, inclusive, Rose, esteve por 6 anos à frente do Centro de Referência do Atendimento à Mulher, o CRAM. Infelizmente, parece que aqui em Patos, quando as pessoas desenvolvem um bom trabalho, os gestores, né, não gostam. Né? Não gostam. Eu acho que o primeiro exemplo que eu tive aqui em Patos foi com o Dr. Juscel, que hoje é prefeito de Mãe d'Água, né? O Dr. Juscel era secretário de saúde aqui em Patos, e um cara sério, né? Eu tenho o Dr. Juscelio como um cara sério, né? Honesto, certo? E o Dr. Juscelio vinha fazendo um trabalho muito bom na Secretaria de Saúde, mas não estava servindo para os que estavam no poder, certo? E simplesmente o Juscelio, né, não ficou mais na Secretaria de Saúde de Patos, né? De Patos, porque ele discutia abertamente, tal, tem um recurso, né? Ele gostava, tinha tanto dinheiro na secretaria, né, e ele só realmente investia naquilo que realmente desse resultados, né? Não sei agora lá à frente da prefeitura de Mãe d'Água, vamos fazer uma visita aí, doutor Juscelio, para discutir a pauta dos servidores, né? Que aí o servidor nunca teve direito, não tem salubridade, não tem periculosidade, não tem adicional noturno, não tem revisão salarial, uma desgraceira, né, em Mãe d'Água, né? Vamos ver agora, brevemente vamos fazer uma visita aí, e para a gente dar uma sentada e discutir. Mandar também o nosso abraço aqui para a companheira Dalmira Cajuais, que está na escuta do programa, está lá em Malta, né? A Dalmira, que foi secretária da Educação em Patos, foi secretária em Catingueira, agora está secretária em Malta, né, de Educação, uma pessoa extraordinária. Conta greve, mas é uma pessoa honesta e transparente. E hoje, raramente, a gente encontra um secretário ou uma secretária do quilate de Dalmira Cajuais. Não bajulava gestão, nem bajulava sindicato. Fazia o seu trabalho e era reconhecido. Certo? Então, hoje a gente sente a ausência de Adalbiras aqui em Patos, né, e outros municípios por aí. Então, veja bem, aí tivemos essa exposição aí da Rose, muito boa, inclusive com exemplos próprios. Em seguida, o Gilson, né, foi muito bom, né, e o doutor Damião Guimarães, advogado, assessor jurídico do Sinfep, que também fez a exposição sobre o direito das servidoras públicas. Mas o que a gente vem observando aqui, aqui em Patos especialmente, Dia Internacional da Mulher, né? Aí joga um certificado, entrega de certificado. Dia Internacional da Mulher, oferece um café, né? Festa. O que nós devemos encarar, que eu acho que o Sinfep, inclusive, tem que encarar essa luta justamente com as servidoras, é o quê? E as mulheres que estão nas praças, sem ter um banheiro químico, sem ter água, sem ter protetor solar, sem ter nenhuma vassoura para varrer as praças, porque estão comprando aqui em Patos. Certo?
Isso é depoimento delas, né, Zé?
E as mulheres, inclusive, que estão aí sendo, no dia a dia, recebendo assédio moral e assédio sexual nos locais de trabalho. E as mulheres que são contratadas, no caso das professoras, que ganha R$2.000 por mês por ser contratada, a efetiva ganha 5. E os cuidadores sociais que estão aí nas escolas, que estão nas creches, limpando fezes, urina, sangue, certo?
Tem insalubridade.
Limpando banheiro, uma média de 300 e não paga insalubridade a essas companheiras e ganha apenas um salário mínimo, trabalhando 8 horas por dia. Né? Então a gente tem que analisar tudo isso, né? As auxiliares de serviço, as merendeiras, né? As aposentadas que hoje inclusive vivem em suas casas, a casa cheia de gente, com filho desempregado, com neto, enfrenta muitas famílias a questão das drogas, que o seu salário inclusive praticamente não recebe de empréstimo, que estão aí sufocadas, não tem mais nem como comprar alimento, as que não tem onde morar. Né? Os servidores e servidoras que não têm onde morar, especialmente as mulheres, quando a gente vê aqui o São Judas Tadeu 1 e 2, quando a gente vê aqui o Residencial Itatiunga, como a gente vê aqui a questão dos sapateiros, muitos que pegaram casas e apartamentos, venderam, e nem prefeitura, nem governo de estado, nem governo federal toma providência sobre isso. Em contrapartida, muitas mães de família estão aí pagando aluguel. Inclusive, eu vi um depoimento de uma mãe de família, disse, eu vou pagar aluguel, pelo menos eu tenho onde ficar passando fome, sossegada. Isso, de jeito, um depoimento de jeito. Então, as pessoas que não têm alimento, né? Inclusive, a gente tem que fazer uma grande campanha aí, né? Pro aumento dos preços aí. O agronegócio, que não tem nada de pop, né? O agronegócio, na verdade, só visa dinheiro. Guarda os produtos, parece aquela época de Zé Sarney, quando foi congelado os preços. Esconde café, exporta tudo, certo? Não deixa nada aqui, os preços vão lá para cima. Agora o governo teve que importar arroz, café, tirar as taxas, né? Não cobrar mais nada, para ver se esses picaretas baixam alguma coisa. Porque tem que ser investido na agricultura familiar, certo? Eu não como capim, certo? Eu não vivo comendo soja aqui. Certo? A gente precisa de feijão, arroz, milho, certo? Jerimum, batata, a gente precisa disso aqui, certo? O básico, o frango, a carne, certo? Então, por isso que tem que incentivar a agricultura familiar. Então, essa questão das mulheres é muito mais amplo do que essas coisinhas que inventam nas prefeituras, né? A gente tem prefeitura aí que a gente observa, são as mesmas pessoas. As fotos são as mesmas. É um grupinho ali. Ei, vamos organizar aqui um grupo aqui de 10, 15 pessoas para a gente fazer isso. Então nós precisamos é lutar pelas políticas públicas. Tem uma coisa mais vergonhosa do que em Patos. Agora, a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, uma delegacia para funcionar adequadamente, porque nós temos inclusive denúncias aí, né, que dizem que quando chega para uma. Muitas vezes a mulher chega para denunciar o bandido do marido, certo? Chega na delegacia, nas delegacias por aí, tem gente lá dentro, mas é isso que você quer mesmo? Não é melhor você deixar pra lá não? Ora, acontece isso em várias delegacias, quer dizer, desincentiva a mulher pra vá pra casa pra você morrer, pra matar.
E quando ela tem coragem, né?
Quando tem coragem,
Zé.
Outra coisa, Camila, não tem um abrigo para as mulheres aqui em Patos, não tem, é responsabilidade inclusive. Não é só Patrulha Maria da Penha, tudo bem. Mas onde elas vão ficar? Elas vão apanhar em casa, vão para a delegacia, presta queixa, vão para onde? Voltar para morrer? Então é essa questão. E eu vou dizer uma coisa a você concretamente aqui. Essa turma que está no poder aí, não sabe, não estão nem aí. sabe? Não pense que Câmara, que gestão municipal, do geral, não estão nem aí. Que se dane. É só fazer propaganda e mais nada. Agora, as políticas públicas não chegam. Não chegam. Tá aí a questão do transporte coletivo. Tem aluno sendo transportado em Pau de Arara ainda. Em Pau de Arara. E cadê os ônibus que vêm para os municípios, para o estado? É? Mas tem aluno sendo transportado em Pau de Arara. Aqui, na nossa região. Ah, porque o ônibus não passa. Faça a estrada, prefeito. Faça a estrada, prefeita. Certo? Aí ficam só nessa demagogia. Então, eu acho que esse encontro ele foi importante ontem, certo? A gente fazer essa discussão, né? E depois foi servido o almoço para todas as companheiras lá no Lampião, né? Ficaram satisfeitas. O excelente encontro promovido pelo Sinquanto, pelo Sinfem, envolvendo aí os 23 municípios da nossa base territorial e depois o almoço lá, né, no Lampião.
Não esquecendo,
Zé. E vamos fazer agora o encontro da juventude dos servidores jovens, né, do Sinfem. Tem muito jovem filiado ao Sinfem, certo? E aí nós vamos realmente fazer também encontro da juventude do Sinfem brevemente.
Zé, não esquecendo também, né, que a gente teve o apoio também nesse encontro da CTB e da FETRAN, né? E também esteve, né, nessa luta, teve sindicatos, né, que veio, a companheira de Coremas, a companheira de São José de Caiana também esteve aqui presente, né, a nossa presidente da FETRAN, Alci, e, né, agradecer aí a todos, todos os servidores, né, e servidoras que participaram conosco dessa tão importante, né, desse tão importante encontro. Dizer, deve ter alguém perguntando aí, o que é que o danado Sinfem tem a ver com isso? Nós temos tudo, porque além disso, além da gente ter assento lá no Conselho dos Direitos da Mulher, nós trabalhamos com a maioria, né, das servidoras são mulheres, e a gente tem que dizer a elas o que deve fazer se estiver sofrendo violência, tanto dentro de casa quanto no local de trabalho.
Inclusive, hoje, 85% da máquina pública, quem bota para funcionar são as mulheres. As mulheres têm maioria na saúde, na educação, desenvolvimento social, certo? Agricultura, certo? Serviço público. A maioria são mulheres e a gente vai investir realmente nessa política pública para as mulheres. Vamos para mais um intervalo aí, Jota Júnior. Daqui a pouco a gente volta.
Ouvindo o programa Sinfem para Todos.
Pois é, essa música do Fernando Mendes, Menino do Subúrbio, né? Carminha disse aqui que essa, quando escutou essa música, tinha 12 anos. É bem antiga, ela tá com 60, né,
Carminha? Não, ainda não, mas ainda vou fazer.
É, eu trago lá do fundo do pote mesmo, amiga. A volta é ruim. É, você tem uma música antiga dessa, né, ainda faz sucesso, né? Por isso que hoje eu trouxe o fundo musical aí bem penoso mesmo. A Alboneide, lá de São José do Bonfim, na escuta do programa, o padre José Fábio Max Santana, o Gilson Remédio, lá em Condado, né? A Adriana Medeiros, tá dizendo aqui, a assistente social foi um show ontem. Realmente, as colocações ontem, né? Não apenas dos palestrantes, mas também os depoimentos, né, de cada companheira, foi um negócio assim emocionante, né? Aquela coragem, colocando o que sofreu e como se libertou desses marginais, né? Porque são marginais, são os marginais. Então, muita força para todas as mulheres, denuncie esses bandidos, tá certo? Veja alguém para dar esse apoio. O Sinfemp é um ponto de apoio para as mulheres servidoras públicas que sofrem esse tipo de coisa, viu? Nós vamos para cima, inclusive denunciar também esses bandidos, cobrar políticas públicas. Agora, é importante que em Patos, o governo do estado, os deputados, os vereadores, né, prefeito, não só de Patos, mas da região, lutem para a construção de um abrigo para as mulheres que sofrem violência, porque vai atender não apenas a Patos, mas vai atender a toda a região, que essa delegacia da mulher também seja um local no centro. No centro para atender a mulher. Já bota lá no esconderijo.
E 24 horas.
E 24 horas. Bota lá no inferno da pedra que ninguém sabe nem onde é. Inclusive. Aqui não tem transporte coletivo. Né? Não tem transporte coletivo. Então, até no percurso para essa mulher aí, pode até ser assassinada pelo bandido. Então, tem que se fazer essa discussão das políticas públicas, né? O que eu tenho observado é que muita gente não quer encarar essa luta. Quer só fazer média. Né? Ah, eu estou trazendo a Patrulha Maria da Penha, eu estou trazendo isso e aquilo. Eu quero, na verdade, é que as coisas aconteçam na prática, que essa delegacia da mulher funcione 24 horas, que tenha estrutura, que tenha funcionário, que tenha equipamento, certo? Que o abrigo das mulheres realmente aconteça aqui em Paz, porque nem a Casa da Mulher Brasileira, que vem mais de 7 milhões para a construção, até agora ninguém sabe de nada, certo? E se depender dessa turma que está aí no poder, né? Não vai também a lugar nenhum, não estão nem aí não. Nem um centro de zoonoses não construíram, os cachorros continuam aí aumentando. Só na minha rua eu contei ontem 38, certo? Não deu para contar os pequenininhos não, tem três etapas dos pequenos, né? Tem um, é assim desse tamanho, tem assim, já tem grandinho, né? Passa a noite todinha festejando lá na rua, né? Com a turma, né? Então veja bem, as políticas públicas, elas devem chegar e tem que fazer essa luta. Então o Sinfemp, muita gente fica perguntando, ah, o Sinfemp vai focar só na luta economicista, aumento de salário. Vamos lutar por aumento de salário, vamos lutar por condições dignas de trabalho e também vamos lutar para que as políticas públicas cheguem aos servidores e servidoras, até porque nós somos cidadãos e cidadãs e vivemos no mesmo local, né, no mesmo município.
E temos, certo? As mesmas dificuldades.
As mesmas dificuldades, exatamente. Então, concluindo aqui, né, dizer a vocês que o Sinfemp, né, vai realmente intensificar. Tem aqui Maria de Fátima Campos, né? Parabéns por fazer a luta, Carminha Nunes e Zé Gonçalves. Estou na escuta com Francisco Moraes, que é lá da Secretaria de Meio Ambiente, motorista, certo? Que também está com sua gratificação congelada desde 2015, né? Então, na verdade, a gente vai fazer essa luta e aqui já fazendo um convite para sábado, 9 da manhã, reunião da diretoria executiva. Lembrando aqui, de 11 a 14... A partir de terça-feira vamos visitar Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. De 18 a 21 vamos visitar São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, junto com Seridó e Tenório. Dia 26, o lançamento da campanha salarial do Sinfemp. Paralisação, a primeira paralisação nossa, não só em Passo, mas em todos os municípios da nossa base territorial. Forte abraço e a gente se encontra domingo, se Deus quiser.
A partir de segunda, estou mandando os ofícios e que o domingo seja abençoado e uma semana de lutas positivas para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.